Muito bem, são 6:05, é o tiro de meta bombando na Rádio de Minas. Deixa eu dar um recado para você, olha só, domingão é dia de você conquistar o seu novo carro com uma condição que faz diferença no seu bolso. Operação Rota Acelerada no Portal Auto Shopping ficou mais fácil para você turbinar a sua garagem. Então, nas lojas do Portal Auto Shopping, você compra o seu carro hoje e paga só depois. São 120 dias para pagar a primeira parcela do financiamento em parceria com a C6 Auto. Então, hoje é dia de ir para a Avenida Pedro II, número 1900, a 5 minutinhos do centro de Belo Horizonte. Domingão é no Portal. O estacionamento é grátis, hein? É um outro detalhe importantíssimo, porque quem quer seminovo, acelera para o Portal. São 6:06. Vamos abrir o tiro de meta falando do Coelhão, domingão de folga para jogadores e o América aproveitando esta lacuna da Série B que volta só no próximo final de semana para recuperar atletas que estão lesionados. Não é isso, Lucas Sanches? Chega pra roda, bom dia.
Alô, Calazans, bom dia, meu amigo. Um abraço pra você, pra quem tá com a gente aqui no tiro de meta deste domingão na Itatiaia. Folga para os jogadores do América. Jogadores, é claro, se recuperando, aproveitando a confiança conquistada na vitória e também se recuperando fisicamente para o próximo desafio. Nos últimos dias, tivemos apresentação. Lateral direito, Alex Silva, que já fez 3 jogos, todos como titular com a camisa americana, agora de volta ao CT Lana Drummond. Fala com a gente aqui no Tiro de Meta sobre o impacto dessa vitória em casa sobre Goiás, a primeira vitória como mandante na temporada da Série B, e como que esse resultado pode pesar positivamente na sequência do América contra o rebaixamento. Vamos ouvi-lo.
Claro que a gente tem o nosso objetivo de jogo a jogo. Não adianta a gente pensar no último, sendo que a gente tem um na frente que a gente precisa passar por ele. E eu vou falar dentro do que, desde o tempo que eu cheguei, né? Foram 4 jogos, se eu não me engano. E o América vinha mostrando bom trabalho, mas a gente estava, talvez por um momento, deixando a vitória escapar, né? E nesse do Goiás já foi diferente. A gente sofreu até mais que os outros jogos, mas o sacrifício de todo mundo valeu a pena, né? Pela vitória. E foi uma vitória importante também porque foi dentro de casa. Dentro de casa, toda a equipe, né, que disputa tem que ser forte. Então, assim, para nós, nosso objetivo hoje é diferente, talvez, de outras equipes. Então, para nós, a vitória dentro de casa é fundamental, né? E a gente fora vai buscar também, mas se a gente não perder, é muito importante, desde que a gente ganha dentro de casa. Então, é uma vitória que traz para nós muita força, confiança, né, mostrar para a torcida da entrega, da dedicação de todo mundo, e vamos seguir sempre buscando essa vitória jogo a jogo, igual você falou.
Tá aí palavras do Alex Silva, mineiro de Nanuque, no Vale do Mucuri. Reapresentação será amanhã e durante toda a semana. Treinamentos, preparando para o jogo de sábado contra o Botafogo em Ribeirão Preto. Expectativa para o retorno de lesionados. 5 nomes em específico. Lateral Fábio, zagueiro Ricardo Silva, meia Eduardo Persson e atacantes William do Bigode e Rodrigo Pinheiro. O América já planejando a sua semana, Calazans, em busca da segunda vitória seguida na Série B.
É isso, Sanches, a semana promete, são 6:09. Deixa eu fazer uma ponte aérea, BH, Rio de Janeiro, porque tem notícia importante vinda do TJD, né? Ou STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, está concedendo efeito suspensivo ao zagueiro Vitor Gabriel, aquele mesmo que deu uma entrada no Gabriel Peck do Cruzeiro e acabou fraturando a perna do jogador cruzeirense. Detalhes desta situação chegando com o repórter Wellington Campos. Chega mais, bom dia, meu ídolo.
É isso mesmo, Fabrício Calazans. Muito bom dia para você, para os amigos do Tiro de Meta. E o Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, concedeu, através do auditor Maxwell Vieira, o efeito suspensivo parcial para o zagueiro Vitor Gabriel, da equipe do Internacional, que foi suspenso por 6 partidas, e o prazo em que Gabriel Peck estiver fora dos treinamentos na toca da Raposa, e porque ele cumpriu 2 jogos e 15 dias, né? Ou dois jogos ou 15 dias no entendimento do auditor. Tem aí o julgamento do Tribunal Pleno do recurso do próprio Internacional, que tenta reduzir a pena do zagueiro Vitor Gabriel. Mas agora ele está liberado, pode voltar a jogar pela equipe gaúcha até o julgamento do Tribunal Pleno. Meu amigo, minha amiga, quero falar da Oficina Carreira. Fica na Avenida Belém Mil, Pompeia, telefone 3489-6500. Fale com ele, com meu amigo Ramon. Ele tem os melhores profissionais em lanternagem e pintura e atendemos as melhores seguradoras do mercado. A Oficina Carreira fica na Avenida Belém Mil, Pompeia, telefone 3489-6500. Pinta lá, Fabrício Calazans.
Deixa comigo, Wellington Campos. Agora são 6:11. Campeonato Mineiro do Módulo 2 bombando na Rádio Top 1 do Brasil. Hoje, jogos de ida da fase semifinal, Módulo 2 do Campeonato Mineiro. Às 16h, no Alçapão do Bonfim, o Castor Cifuentes em Nova Lima tem Vila Nova e Aimorés. Este jogo com transmissão da Itatiaia. E atenção que é pelo radinho, hein? E também pelo YouTube com imagens. Antônio Carlos, o Canhão. Comentários de Alexandre Simões, reportagens de Adilson Martins e Paulo Azeredo, além do Emerson Romano, no nosso plantão esportivo. Este jogo às 16h, Nova Lima, Alçapão do Bonfim, Vila Nova e Aimorés. Às 16h15, em Patos de Minas, no Bernardo Rubinger de Queiroz, tem Mamoré e o Democrata de Sete Lagoas. É a ida da fase semifinal do módulo 2. Depois teremos a volta e os dois times que avançarem à decisão, além de disputarem o título, vão ascender à primeira divisão do Campeonato Mineiro da próxima temporada. Agora são 6:12, um rápido intervalo e na volta o tropeço do Galão da Massa ontem, abrindo a fase oitavas de final na Arena MRV da Copa do Brasil.
Ouvinte da Itatiaia, quer pagar menos na sua conta de luz? Então aproveite essa oportunidade. Faça seu cadastro na Meta Energia pelo meu link e garanta 40% de desconto na primeira fatura. E continue economizando 15% todos os meses. Eu já testei outras empresas e hoje recomendo a Meta pela economia, confiança e praticidade. Acesse metaenergia.com.br/Paulo Azeredo. Meta Energia. .com.br/Paulo Azeredo e faça seu cadastro agora.
O seu GWM 0 quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas, na Raja, Pampulha ou Contagem, ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Quem dirige todos os dias sabe, tranquilidade não tem preço. Por isso, faça como 40 mil associados e escolha a Autotruck. Aqui você encontra proteção para carro, moto e caminhão, assistência 24 horas, cobertura nacional e benefícios que fazem a diferença no seu dia a dia. Entre em contato pelo 0800 944 1127 ou acesse autotruck.org.br. Autotruck, proteção para você.
São 6:14, é o tiro de meta pela Rádio Top 1 do Brasil.
Itatiaia Futebol, Copa do Brasil.
Vamos falar de Copa do Brasil, fase oitavas de final, jogos de ida. Começaram ontem, hein? Estas partidas, essa fase oitavas de final e todas as três partidas terminaram 0-0. Ninguém deu nada de graça pra ninguém, tá tudo em aberto, hein? No Maracanã, o clássico carioca entre Vasco e Fluminense, 0-0. Na Vila Belmiro, Santos e Remo, 0-0. Na Arena MRV, Atlético e Juventude também, 0-0. gente vai trazer detalhes deste empate do Atlético já já. A rodada terá hoje mais 4 partidas, 6:15, registrando o nosso sinal eletrônico. Às 16h, no estádio do Palmeiras, tem Palmeiras e Fortaleza. Às 18h, no Maião, Mirassol e Grêmio. Às 18h30, na Arena Condá, em Chapecó, tem Chapecoense e Cruzeiro. E às 19h, no Beira Rio, em Porto Alegre, Internacional contra a equipe do Corinthians. A rodada será fechada amanhã, nesta segundona, com 1 partida, às 21h, na Arena da Baixada, em Curitiba, o Atlético Paranaense recebendo o Vitória em duelo de equipes rubro-negras. Agora são 6h15, vamos trazer o comentário do Alexandre Simões deste empate do Atlético contra a equipe do Juventude ontem na Arena MRV, que estava lotada e o Atlético não conseguiu fazer o seu dever de casa. Chega pra roda, bom dia pra você, Alexandre Simões.
É isso aí, Fabrício. O Galo não fez o dever de casa ontem à noite aqui na Arena MRV. No jogo de ida pelas 8/final da Copa do Brasil, ficou no 0-0 com o Juventude de Caxias do Sul e deixa tudo para ser decidido na próxima terça-feira lá na Serra Gaúcha. As duas equipes voltam a se enfrentar às 19h30 no estádio Alfredo Jaconi. E quem vencer avança às 16h e novo empate leva a decisão para os pênaltis. Lembrando que lá em 2016 o Galo Juventude já se enfrentaram em Copa do Brasil e a decisão da vaga foi nos pênaltis. Tomara que o sofrimento seja menor nesta edição de 2026. Mas o time do Barba na primeira etapa, Fabrício, teve até mais posse de bola, embora não tenha criado tantas oportunidades assim. O Juventude, inclusive, teve a melhor chance, uma bola no travessão, chutada pelo centroavante Safira. E na segunda etapa, aí o time de Caxias do Sul foi superior. Teve mais posse de bola e também mais domínio do jogo. O Barba tentou mudanças na sua equipe, entrada do Minda, do Coelho, do Igor Gomes, mas pouco efeito prático. O Galo pouco incomodou o goleiro Jandrei, que não teve tanto trabalho assim na Arena MRV. Está tudo para Caxias do Sul na próxima terça-feira. Um abraço, Fabrício.
Outro para você, Alexandre Simões, é o famoso jogo rabo de foguete, sempre muito difícil jogar lá em Caxias do Sul. Agora vamos trazer mais detalhes do Galão da Massa. A Arena MRV esteve lotada, para quem está no YouTube, está acompanhando os melhores momentos deste empate sem gols entre Atlético e Juventude. E esse empate, Cláudio Rezende, o impacto, o Atlético terá que buscar uma vitória lá em Caxias do Sul. Chega para a roda, bom dia para você, Rezendão.
Muito bom dia a você também, a todos do tiro de meta deste domingo. Quase 40 mil torcedores. Ontem à noite na Arena MRV e o Atlético não venceu ainda. Depois da parada para a Copa do Mundo em seus domínios. Teve aquela vitória expressiva sobre o Palmeiras, mas empatou com o Bahia e ontem com o Juventude. Agora a decisão de vaga fica para terça-feira. Estádio Alfredo Jaconi, na Serra Gaúcha, tudo igual. O Juventude, que na fase anterior havia perdido para o São Paulo no Morumbi e conseguiu a classificação fazendo 3-1. E é nesta aposta no fator local que o time adversário coloca aí já campanha nas redes sociais para lotar o seu estádio no jogo de volta. Agora eu falo para você na Clínica Alfamém, amigão. Você tá meio desanimado aí, não tá dando aquele show na hora H? Clínica Alfamém tem mais de 10 anos no mercado. É especialista em saúde sexual do homem. Então não sofre silêncio. Pega o telefone. Amanhã mesmo, passando aí o fim de semana, você vai ligar para agendar a sua consulta com a equipe do Dr. Carlos Pacheco. 2526-7676. 2526-7676. Clínica Alfamém. O volante CC pode ser alternativa no próximo jogo. Ele estava suspenso ontem no duelo da Arena MRV na Copa do Brasil. O técnico Barba Domingues, ele mostra uma preocupação com o volante Maicon. Fisicamente não está 100%, agora ele tem, além do CC, o Alan Franco, que retornou da Copa do Mundo, vai avaliar qual a melhor estratégia para o jogo de terça-feira. O Galo já se representa hoje, no final da manhã, e viaja nesta segunda tarde para o sul do país. Um abraço.
Valeu, Rezende. Então, terça-feira, 19h30, Alfredo Jaconi. Pode se preparar, viu, Rezendão? Aquela japona, aquela blusa de frio, jogo às 19h, vai ter aquele foguetório. fora aquela serração de Caxias do Sul. Pode anotar, Rezendão, 5 minutos de atraso para a bola rolar. Vai estar aquela neblina lá no Alfredo Jaconi. O América teve lá pela Série B recentemente, inclusive tomou um coco de 3-0. Mas o Galão da Massa vai passar por cima do Juventude. São 6:20. Último e rápido intervalo comercial. Na volta, as informações do Cruzeiro nesta rodada. Hoje tem o Cabuloso em Campo pela Copa do Brasil.
O aniversário do Aquabit tá bombando, gente! E pra celebrar o sucesso dos 3 anos do maior e melhor parque aquático de Minas, temos shows com grandes atrações na melhor estrutura do estado. Garanta seu ingresso ou venha logo ser sócio do Aquabit. Chame agora o WhatsApp 97121-6234. Vem pro Aquabit 97121-6234. Aquabit!
O Burger King preparou um sanduíche do jeitinho que mineiro gosta. É o King Cheese, feito com um empanado de queijo crisp Seara, crocante por fora e cremoso por dentro, e molho levemente agridoce. Ô, trembão! E de 3 a 5 de agosto, quem passar no BK Drive e falar, me vê um King Cheese, uai, leva o sanduíche pela metade do preço. Vá treinando seu mineirês. Com o King Cheese, nem mineiro come quieto. Burger King, os melhores burgers são feitos no fogo.
Olhe no espelho. Cadê aquele sorriso que você tanto ama? Está na hora de resgatar sua autoestima. Na Multiodonto BH, você faz seu tratamento dentário completo e ainda com pagamento facilitado. 36 vezes no boleto ou 21 vezes no cartão. Parcelas que cabem no seu bolso. Agende sua avaliação agora mesmo. Avenida Abílio Machado, 999 Glória. Ligue ou mande um WhatsApp 31 10 10 30. Anote aí, 31 10 10 30. Transforme sua vida. Multiodonto BH.
São 6:22. É hora de falar de quem aqui no Tiro de Meta. Vamos trazer notícias do maior campeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro Esporte Clube, direto de Chapecó. Lá está ele, na cola do time estrelado, sempre ele, repórter Emerson Pancieri. Hoje é o Cruzeiro na Arena Condá para tentar flechar o Índio. Chega pra roda, bom dia pra você, Pancieri.
Bom dia para você, Calazans, para quem acompanha o Tiro de Meta da Itatiaia. Hoje tem o Cruzeirão mais lindo do mundo em campo contra a Chapecoense, ao Rei de Copas, neste duelo da Copa do Brasil. O Cruzeiro chegou ontem por volta de 4:30, delegação com tranquilidade. Os atletas foram recepcionados pela torcida, tiraram fotos, né? Deram aquele autógrafo também nas camisas. A equipe do Arthur Jorge, a novidade entre os relacionados, é o lateral direito Fagner, que não foi a campo contra o Coritiba na última quinta-feira, porque estava suspenso, mas Fagner retorna à equipe do Cruzeiro. Ele que treinou ontem com os companheiros já em Curitiba. Cruzeiro fez a atividade na Arena da Baixada, no campo do Atlético Paranaense, porque sabe que hoje vai enfrentar um gramado também sintético. Deixa eu trazer um recado para você do Supermercados BH. Começou a campanha de aniversários do BH, 30 anos. Para comemorar essa data tão especial, o BH vai sortear 60 carros Fiat Mobi, like 0 km, carro zerinho para você. Para participar, é só baixar o aplicativo Meu BH e fazer o cadastro. A cada R$150 em compras realizadas entre 1º de agosto e 13 de setembro, você recebe o número da sorte, e nas compras pagas com cartão BH, você recebe números da sorte em dobro, aumentando as suas chances de ganhar. E aproveitando para passar as ofertas até hoje: maionese BH, pote 500 gramas, R$4,98. Batata BH congelada, pacote 1,7 kg, R$17,98. Filézinho de peito de frango, Sadia congelado, bandeja pacote 1 kg, R$16,98. Supermercados BH, há 30 anos, sempre pertinho de você. Provável Cruzeiro para hoje, com Otávio no gol, o Fagner na direita. Se ele não jogar, tem o William, mas o Fagner é o titular. Na zaga, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Rojas. No meio campo, Lucas Romero, Gerson com Matheus Pereira. Na frente, Felipe Moraes, Arroio e Caio Jorge. Cruzeiro que está no mercado e está contratando o atacante Wesley, 21 anos, pertence ao Al Nassr da Arábia Saudita. Wesley vindo por empréstimo. O Corinthians tinha entrado na parada, o jogador até ficou balançado, mas com essas punições do Corinthians, do transfer ban, o Cruzeiro está firme para assinar com o jogador. tudo certo. E outro jogador que o Cruzeiro está contratando é o atacante Lúcio Rodrigues. Tem 23 anos, está no Neon da Arábia Saudita. O atacante atuou no Bahia em 2024. Em 2025 foi vendido por 20 milhões de euros. E agora o Cruzeiro buscando esta contratação também por empréstimo. São as informações do Cruzeiro em Chapecó. Segue com você, Calazans. Um abraço.
Valeu, Pancieri. Outro abraço para você. São 6 horas e 25 minutos. Vamos trazer detalhes da adversária do Cruzeiro. Como chega a Chapecoense? Bom dia para você, Rubens Júnior.
Bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha no tiro de meta da Itatiaia. Chapecoense apostando tudo na Copa do Brasil. Na fase passada passou pelo Botafogo, perdeu a primeira pelo placar de 1-0, venceu 2-0 na volta, porque no Campeonato Brasileiro, lanterna 10 pontos, não fez um bom início de ano com o Campeonato Catarinense saindo para o Barra e tem, né, no comando o técnico Rafael Lacerda, que deixou o Atlético Goianiense, assumiu a Chapecoense e faz algumas mudanças para o jogo, principalmente porque a intertemporada teve algumas alterações, contratações, como o lateral Fernando, que veio do Ceará, o Bruno Tubarão, o meia Max Alves, que veio do Sport, além do centroavante Túlio, que estava no futebol árabe. Assim, um provável time para hoje, tendo Matheus, Bruno Tubarão, Rafael Thierry, Eduardo Doma e Fernando Camilo, Max, David Antunes, Enio, Kevin Ramírez e Bolassi, reencontrando o Cruzeiro, ou Túlio Eduardo, recém-contratado. Lanterna, mas que na Copa do Brasil aprontou contra o Botafogo. Essa Chape é o Verdão do Oeste Catarinense. Tá certo, bom dia!
Tá certo, Rubens Júnior, bom dia para você, para quem se liga, claro, no tiro de meta. Estamos na reta final. É um detalhe, hein? O Neymar fala que ele sempre dá clique, né? Então, toda notícia que envolve o Neymar dá muita repercussão. Ontem, o Santos esteve em campo na Vila Belmiro, empatou com o Remo por 0-0. Neymar discutiu de praxe, né, com o jogador do Remo, já teve essa imagem circulando nas redes sociais. Só que um detalhe, hein? Após a partida, o técnico Cuca colocou em xeque a participação do Neymar no jogo da volta contra o Remo, terça-feira às 9:30, lá no Mangueirão, em Belém, que certamente estará completamente lotado. Por quê? O Santos Futebol Clube, na próxima segunda-feira, embarca para Belém, né? A capital do Pará. Só que na própria segunda-feira à noite, horas depois do embarque da delegação santista, o Neymar tem um leilão beneficente do seu instituto, o Instituto Neymar, né, que faz um belo trabalho social. E aí recebe personalidades do mundo inteiro, o Instituto Neymar, para este leilão beneficente. Então o Cuca colocou essa situação à disposição da direção do Santos para decidir se o Neymar fica ou não fora em virtude desse leilão beneficente. Eu acho que muita notícia para pouca notícia ao mesmo tempo, né? Porque o Neymar dá notícia, mas só ele embarcar para Belém na terça-feira de manhã e enfrentar normalmente a equipe do Remo, mas é notícia, o Neymar pode não estar em campo na terça-feira no jogo da volta da fase oitavas de final do Santos contra a equipe do Remo lá no Mangueirão. Fica o convite para você, hein? Hoje é um domingão todo voltado para o futebol. A partir de 1 da tarde tem o Domingão Esportivo na apresentação do Emerson Romano. Coladinho ao Domingão Esportivo tem Campeonato Mineiro do Módulo 2, semifinal, duelo de ida, Alçapão do Bonfim, Nova Lima, Vila Nova e Aimorés com o Antônio Carlos. O primeiro tempo será no Radinho, segundo tempo vai para o YouTube, porque a partir das 4:50, direto de Chapecó, tem Chapecoense e Cruzeiro, direto da Arena Condá, com Hugo Sérgio, Thiago Reis, Edu Panzi, Fabrício Souza, Emerson Pancieri, Rubens Júnior e todo o primeiro time do rádio. São 6:29, ponto final no seu tiro de meta. Na sequência, Jornal da Itatiaia com essa dupla dinâmica, hein? Dupla que é demais, Eustáquio Ramos e Aline Neves. A você, obrigado pela confiança, pela audiência. Bom dia, bom domingo e bom restinho de final de semana.
rádio ou nas ruas. Eu quero estar perto de você. Juntos, nós somos mais fortes. Sempre levando informação perto da comunidade e o amigo que você pode contar para ficar por dentro de tudo o que importa. Notícias quentes? Prestação de serviço? É no Itatiaia Agora, comigo, William Travassos, de segunda a sábado, 1 da tarde, na sintonia de tudo que importa pra você, com o seu amigo WT.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Confronto entre traficantes e policiais termina em morte na Grande BH.
Polícia investiga ataque que matou 3 funcionários da fábrica da Bombril em São Paulo.
PT vai lançar hoje a candidatura de Lula à reeleição.
E PSD oficializa a candidatura do governador Matheus Simões.
Justiça proíbe o INSS de negar benefícios a entregadores de aplicativo.
Minas Gerais registra dezenas de entregas de crianças para adoção neste ano.
Mais de 500 mil de mineiros trocam a carteira assinada pelo próprio negócio.
Reportagem especial mostra como a geração CNPJ está transformando o mercado de trabalho.
Último dia do Arraial de Belô vai agitar a região da Pampulha neste domingo.
Grande BH se despede de Lapinha, fundador da Rádio Liberdade.
Mais de 45 milhões de brasileiros não conseguem bancar uma alimentação saudável.
Consumo de cigarros eletrônicos cresce 300%.
Acidente com um avião turístico deixa vários mortos no Peru.
Ministro do Irã afirma que qualquer ataque dos Estados Unidos será respondido.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
6:31, começa agora o Jornal da Itatiaia, estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Bom dia para você, Eustáquio Ramos.
Ótimo dia, Aline Neves.
Ótimo dia para você, ouvinte internauta. Hoje é domingo, 2 de agosto de 2026, na Itatiaia, temperatura de 14 graus.
Dólar vendido a R$5,08, euro 5,86. Poupança rende 0,5% ao mês.
Trânsito.
Tem alerta de interdição na Avenida dos Andradas, em Belo Horizonte. A via tem alterações no trânsito por causa de uma corrida realizada entre 7 e meio-dia deste domingo. A concentração e a largada ocorrem na Praça da Estação a partir das 7:15. Com isso, a Andradas está interditada entre as ruas Guaicurus e Ponta Porã, no sentido centro. Entre a Ponta Porã e a Avenida Silviano Brandão, o trânsito funciona em mão dupla compartilhada no sentido bairro. A BH Trans realiza desvios para os motoristas e também alterou o itinerário de algumas linhas de ônibus durante a operação. Repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
Belo Horizonte vai ter um domingo de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. A umidade relativa do ar fica em torno de 30% no período da tarde. Já a temperatura máxima deve chegar aos 27 graus. Esta é a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Fernanda Viegas.
6:33. Com o orçamento apertado e o endividamento das famílias, consumidores de Belo Horizonte reduzem as compras e impõem mais desafios ao comércio da capital.
Mais da metade dos consumidores de Belo Horizonte afirma estar comprando menos do que há um ano, conforme pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais. O levantamento mostra ainda que, apesar da melhora no mercado de trabalho, o crédito mais restrito e a preocupação com o orçamento ainda tem feito muitas famílias evitarem gastos, cenário que tende a mudar nos próximos meses. Nas ruas, a Itatiaia ouviu consumidores para saber se o orçamento ainda tem limitado as compras do dia a dia.
Geraldo Bento Ribeiro, sou aposentado.
Tem comprado muito? Só tem dado uma segurada devido à condição financeira?
Não, eu controlo sim. Ainda agora mesmo eu acabei de comprar numa loja de roupa, lençol, comprei fronha, eu compro muito aquilo que eu vou consumir.
Mas pesquisa antes.
Pesquiso antes. Eu não vou numa loja só, não. Eu faço uma comparação de preço e quem não fizer isso hoje vai se lascar.
Meu nome é Luciano Pérez da Costa, sou chaveiro.
Tem comprado muitas coisas, feito muitas pesquisas antes?
Sim, tenho feito muita pesquisa e os preços tá lá em cima, né? Nada de promoção ainda.
Qual o seu nome e sua profissão?
José Giovanni Marçal, a profissão é borracheiro.
Tem comprado muito? Tem tido ali um pouco mais de paciência ao fazer as compras?
A gente tá tendo que ter um pouco de paciência porque a gente tá vendo que a maré não tá para peixe.
A economista da Fecomércio Minas, Gabriela Martins, explica por que o consumidor está cauteloso.
O mercado, na verdade, está tendo uma série de movimentações que pode ser explicado pelo índice de consumo das famílias. Hoje, esse índice ele é medido de 0 a 200 pontos, sendo que acima de 100 pontos é um nível de satisfação, abaixo de 100 pontos é insatisfação. Entretanto, Belo Horizonte está com nível de satisfação no índice de consumo das famílias, chegando a um ponto de 83,9, já está há alguns meses já estatisticamente estagnado nesse valor, o que mostra que, apesar das famílias terem sim um comportamento de cautela e também de redução do consumo em alguns itens, ela também tem uma expectativa positiva e também a gente tem um fator que agrega muito e muito positivamente, que é a questão do mercado de trabalho e a percepção das famílias de que a renda, apesar de a gente estar muito comprometido com a questão do crédito alto, do endividamento e também do custo alto de alguns produtos essenciais, ela tem melhorado.
O que que o consumidor e o comerciante de Belo Horizonte podem esperar daqui até o fim do ano?
Um cenário positivo, apesar dos pesares. Esse segundo semestre é caracterizado por questões de datas comemorativas, então por mais que os consumidores estejam endividados, tenham alguma cautela na hora de consumir, o valor afetivo das datas comemorativas é um fator que influencia muito na hora do consumo.
Qual que é a dica para quem vai utilizar o crédito e para o comerciante?
O crédito ele é muito necessário para o consumo, mas quando usado de maneira descontrolada, sem planejamento, sem um critério financeiro bem definido, ele pode se tornar um problema. Então a dica realmente é planejamento. Para os empresários, a dica é investir na questão das formas de pagamento. Pensar no consumidor que hoje sim está muito endividado, fazer promoções, liquidações e o atendimento diferenciado.
Repórter Gustavo Cícero.
6h36, enquanto a fome diminui no país, brasileiros perdem 30% do poder de compra de alimentos saudáveis. Nas ruas de Belo Horizonte, a população relata que está cada vez mais caro fazer boas escolhas no supermercado.
No Brasil, quase 45 milhões de pessoas não têm condições financeiras de adquirir uma dieta saudável. Os dados são do novo relatório da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, que manteve o país fora do mapa da fome e apontou para um aumento nos últimos 4 anos do número de brasileiros com condições de acesso a uma alimentação adequada. Apesar desse cenário de melhora, muita gente ainda tem dificuldade em manter uma dieta nutritiva, principalmente devido aos altos preços de alimentos in natura e ao fácil acesso aos ultraprocessados. A professora Thaís Cristina Marquezine Caldeira, pesquisadora do Departamento de Nutrição da Escola de Enfermagem da UFMG, explica o difícil acesso a uma alimentação saudável no Brasil.
Quem é nascido ali por volta da década de 90, a gente tinha, então, um cenário totalmente diferente do que a gente observa hoje. Alimentos saudáveis, naturas, né, como frutas, hortaliças, minimamente processados, como arroz, feijão e farinhas, por exemplo, eram os alimentos que sempre foram ali os mais baratos. E os alimentos ultraprocessados, que justamente são o perigo de hoje, né? Que são biscoitos, doces, chocolates, refrigerantes, eram muito caros e inacessíveis pela maioria da população. A gente teve uma inversão completa desse cenário. E aí o que a gente observa é esse barateamento ao longo dos anos. Enquanto os alimentos saudáveis têm ficado mais difíceis de ser acessados pela questão das mudanças climáticas que a gente está tendo. E aí o preço, por exemplo, vai influenciar diretamente essas escolhas alimentares. E aí a gente fala da grande maioria da população brasileira que recebe até 2 salários mínimos, né? A gente vai ter uma parcela importante ali sendo gasta com alimentação e muitas vezes se a pessoa gasta um pouco mais com alimento saudável, ela vai deixar de pagar a luz, vai deixar de pegar um transporte, vai deixar de comprar um remédio, por exemplo. Isso vai impactar no cotidiano dessas pessoas. A população perdeu 30% do poder de compra para esses alimentos, enquanto os ultraprocessados seguem ali no mesmo ritmo de crescimento dessa renda. Isso vai impactar diretamente no, quando a gente olha a prevalência de obesidade que não para de crescer.
E nas ruas de BH, muita gente atesta a dificuldade em arcar com uma alimentação saudável.
Meu nome é Bruno Henrique Loredo, eu tenho 26 anos, eu sou analista de dados. Olha, eu tento comer a forma mais saudável possível, mas hoje em dia eu tenho notado que a gente fala de mistura, né, tem ficado cada vez mais caro. Arroz, feijão, principalmente legumes como tomate, alface, beterraba, batata inglesa. Eu, por exemplo, sou eu e minha esposa, e a gente gasta mais ou menos de mercado uns 1.500 a 1.600 reais. E se você baixar muito a quantidade que você gasta, você acaba que não come bem.
E é difícil comer fruta todo dia, por exemplo, por causa desses preços, né?
É difícil. Se você não tiver ali um dinheiro guardado, você não vai conseguir. Menos de 1.000 reais você não consegue comer fruta, não.
William Alves Ferreira. Tá difícil porque a cesta básica aumentou, o óleo aumentou, o ovo, que era barato, aumentou. O gás aumentou demais, tá um absurdo. As pessoas agora, daqui uns dias, não vai nem poder comer uma carninha.
Tá difícil manter aquela alimentação nutritiva, boa, né? Porque tá tudo caro.
Tá. Aquela alimentação que a gente comia, agora tá tudo caro. As pessoas têm que comprar o que dá e ainda não sobra nada. Um salário mínimo que você fazia um bocado de coisa, hoje você não faz mais nada.
Claudilaine Gabriela Fonseca, 38. Trabalho em padaria.
O que você tem notado dos preços de fruta, verdura? Você acha que tá pesando? Acaba que atrapalha?
Sim. Ah, nem sempre é saudável. Ah, eu compro mais é carne mesmo. Nem sempre tem legumes, verdura, porque tá muito acima do preço, né? Não tem jeito. Muito difícil melhorar.
Repórter Giovana Meirelles.
6h41, no próximo bloco do Jornal da Itatiaia, você acompanha. Confronto entre traficantes e policiais termina em morte na Grande BH.
E ainda nesta edição, polícia investiga ataque que matou 3 funcionários da fábrica da Bombril, em São Paulo.
Seu GWM 0 quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas na Raja, Pampulha ou Contagem, ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere seu bem maior e a vida.
A Anagalis tem um recado para você. Nesta época do ano, costumam aumentar as doenças respiratórias, como gripe, resfriado, bronquite e pneumonia. Para esses males, a solução é o xarope Doutor Hadi. O xarope Doutor Hadi é totalmente natural, à base de mel, própolis, poejo, aliviando os sintomas da tosse, coriza e irritação da garganta. Cuide-se, ligue e peça já o seu xarope Doutor Hadi, preventivo e curativo contra a gripe. Anagalis. 3272-1166.
Horas 42 minutos. Confronto entre traficantes e policiais resulta em morte e prisão na região metropolitana de Belo Horizonte.
Militares da 8ª Companhia Independente do GER da 3ª Região montaram uma operação na região dos Predinhos do Palmital, em Lagoa Santa, onde bandidos armados estariam escondidos em uma mata, prontos para dar ataques em uma gangue rival da Vila Fagundes, também em Lagoa Santa. Apesar de ser um conflito local, acaba tendo relação também com as facções de fora, uma vez que os Predinhos são ligados ao Comando Vermelho e os da Vila Fagundes ligados ao Tudo 3, ou seja, das facções Terceiro Comando Puro e PCC, o Primeiro Comando da Capital. A polícia então foi até o local nessa operação e teria sido recebido a balas. Houve um intenso confronto e um dos criminosos, identificado como Fábio Pereira Batista e que possui diversas passagens por crimes como tráfico de drogas, receptação, porte ilegal de arma de fogo, homicídio, ameaças, entre outros, foi baleado, socorrido, porém não resistiu. Um segundo criminoso também teria sido preso e até o fechamento dessa reportagem, pelo menos duas armas de fogo também teriam sido apreendidas pela polícia. Repórter Renato Rios Neto.
6h44, Belo Horizonte abre inscrições para o curso gratuito que ensina idosos a usar o celular e evitar golpes digitais. Para Itatiaia, alunos relatam como superaram o analfabetismo digital e conquistaram mais autonomia.
Mais de 700 idosos já conquistaram autonomia digital em Belo Horizonte por meio de um curso gratuito da Prefeitura, que agora está com novas inscrições abertas. A capacitação ensina desde funções básicas do celular até o uso de aplicativos e serviços digitais, buscando reduzir as dificuldades enfrentadas pela população da terceira idade no acesso à tecnologia. Oferecido pelo Programa de Inclusão Digital da Prefeitura de BH, o curso Aprendendo a Usar Celular e aplicativos, aborda chamadas de vídeo, envios de mensagens, navegação na internet, entre outras funções. Desde a criação da iniciativa, mais de 740 certificados já foram emitidos. O gerente do Centro de Qualificação em Tecnologia, Tiago Ferreira, traz detalhes sobre os cursos e como participar.
Normalmente a gente vê que tem bastante dificuldade no entendimento mesmo das novas tecnologias, né? Desde como ligar um celular até a utilização das redes sociais de uma forma mais segura, né? Fazer uma compra online, algo do tipo.
E o preconceito de que idosos não conseguem aprender tecnologia, isso ainda existe? Isso chega a afetar também a inclusão digital desse público?
E, na verdade, o que a gente percebe ao longo desses anos nesse projeto é que tem muito a ver com a história de vida de cada um mesmo. Você pegar um jovem que, até os 18 anos, por exemplo, se ele não teve contato nenhum com as tecnologias, a dificuldade vai ser a mesma com o público idoso, né? Então tem muito a ver com a história de vida mesmo, assim, de cada um.
E quais que são os principais conteúdos que são ensinados aqui no curso e de que forma eles ajudam o idoso a ganhar mais autonomia e também se prevenir com relação a golpes que a gente vê aí todos os dias?
A gente dividiu esse conteúdo, né, em dois cursos, né? O primeiro curso basicamente é ensinar ele o que é um celular, como que o sistema funciona, os aplicativos, desde instalar os aplicativos, desinstalar esses aplicativos, entender quais são os aplicativos mais utilizados no dia a dia, dá em torno de 40 horas, né? 40 horas desse primeiro curso. O segundo curso já trabalha uma questão mais de segurança, né? Utilização do GovBR, dicas de fazer um Pix de uma forma mais segura, realizar compras online de uma forma mais segura também, ter uma autonomia maior na hora de utilizar as tecnologias.
E conta pra gente agora quem pode participar desse curso, abre vaga em um período específico, conta pra gente como que funciona.
As inscrições ficam abertas o tempo inteiro, né? Principalmente desse curso em específico. Quem pode fazer esse curso a partir de 14 anos? A gente tem o portal do ead.pbh.gov.br, mas caso a pessoa já tem, por exemplo, um conhecimento em comunicar pelo WhatsApp, ela pode utilizar o WhatsApp 31 98888 3238 e pode utilizar também pelo fixo, que é 3277-7161. Agora, se caso a pessoa também tiver dificuldade dessa forma, tanto pelo celular quanto pelo WhatsApp, ela também pode vir na rua José Clemente Pereira, 440, no bairro Ipiranga, e fazer a inscrição online. Ou nos telecentros que a gente atende também, né, espalhadas nas 10 regionais de Belo Horizonte.
Para quem está interessado, às vezes mora longe, não tem condição de vir, tem alguma forma de ajudar essas pessoas a participar dos cursos?
Prefeitura de Belo Horizonte, assim, busca sempre essa questão de apoiar no transporte, né? A gente disponibiliza o bilhete social para quem precisa. E como o curso também tem uma duração de 4 horas, a gente disponibiliza um lanche.
Os alunos também compartilham suas experiências.
Meu nome é Cecília, tenho 65 anos. Eu estou aqui desde fevereiro. Já fiz o curso de iniciação, né? E agora estou fazendo o curso de telefone celular, porque eu não sabia mexer muito. A mudança que eu tive é que agora eu tenho mais disposição e coragem, que eu não tinha coragem nem de ligar o computador. Eu aprendi foi aqui.
Tinha medo, às vezes, de apertar alguma coisa errada?
Eu tinha medo mesmo. Inclusive, eu travei o telefone todinho. Não ligava sozinho. Tudo que tinha se alguém tinha que fazer para mim. Aí, com isso, já aprendi entrar em aplicativo, já tô começando a mexer nos aplicativos, entender quais são os logaritmos do telefone, que eu não sabia quem era quem.
Meu nome é Paulo Roberto Nunes, eu tenho 60 anos e tem 6 meses que eu tô fazendo o curso aqui.
Qual curso você faz aqui?
Eu tô fazendo o inicial, né, o básico da computação. Eu era praticamente um analfabeto, né, nesse mundo digital. Não sabia quase nada. as coisas básicas para fazer, eu tinha que estar pedindo as pessoas para estar me ensinando, meu filho. Então é por isso que eu vim fazer esse curso. Aprendi muitas coisas aqui, viu?
Meu nome é Rosângela, estou aqui desde fevereiro, fiz o curso da informática básica, que foi assim, o curso que me surpreendeu em todas as expectativas, e agora estou aqui fazendo o curso do aplicativo do celular.
Conta para mim, no que você tinha mais dificuldade antes, que agora você está começando a aprender ou já aprendeu?
Então, de acessar a internet, de baixar aplicativos, bancos, que é uma coisa que me deixava muito insegura. Então, assim, é muito importante.
Repórter Laura Gorino.
6h49, a seguir, familiares e amigos se despedem de Lapinha, fundador da Rádio Liberdade.
Justiça proíbe o INSS de negar benefícios a entregadores do iFood.
Com o Tim Pré, sua internet rende mais. São 16 gigas de internet, sendo 4 gigas exclusivos para as redes sociais por apenas R$30 durante 30 dias. É internet que rende mais conversa, mais vídeos, mais conteúdos e muito mais conexão durante o mês. Recarregue agora seu Tim Pré e aproveite o pré que rende mais.
Quer dar vida e corra ao seu projeto? Passe no Varejão das Tintas. Aqui você encontra tudo o que precisa para transformar ideias em ambientes cheios de personalidade. São as melhores marcas, variedade de produtos e uma equipe pronta para ajudar você em cada etapa. Da reforma ao acabamento, conte com quem entende de pintura e faz parte do seu projeto do começo ao fim. Passe em uma de nossas lojas e encontre a solução ideal para o seu projeto. Varejão das Tintas. Dê cor aos seus planos.
10 para 7, sob forte comoção, amigos e familiares dão o último adeus a Lapinha, fundador da Rádio Liberdade.
Foi velado e sepultado no sábado o corpo de Geraldo da Silva Santos, o Lapinha, fundador da Rádio Liberdade. Lapinha faleceu aos 100 anos. A morte dele foi comunicada pela Rádio Liberdade. A despedida de Lapinha foi realizada no cemitério paroquial Nossa Senhora do Carmo, no centro de Betim, na Grande BH. Além de amigos e familiares, também se despediram de Lapinha ouvintes da Liberdade, algumas vozes icônicas do rádio, artistas locais que ele ajudou a lançar carreira e figuras políticas, também locais. Maria Eduarda é neta de Lapinha. Ela fala do legado deixado pelo avô e garante que será eternizada a memória do fundador da Rádio Liberdade.
Muita honestidade, muito trabalho, muita dedicação, uma história de muito respeito com as pessoas, muito amor e do verdadeiro significado de família, que eu acho que é isso que a gente leva da vida, e é por isso que ele teve esse impacto tão grande na vida de tantas pessoas. Eu sou da geração mais nova, mas onde eu chego, com o meu sobrenome, eu tenho uma felicidade enorme de perceber que ele fez a diferença na vida de tantas pessoas através do trabalho, através da honestidade, porque isso é muito raro nos dias de hoje. Nós somos juntos quase 100 pessoas. A família é muito grande, o amor é muito grande, graças a Deus a gente dá certo demais da conta. Somos muito próximos, muito unidos, é um pelo outro mesmo, a gente vive um pelo outro, moramos juntos, fazemos tudo juntos. Se Deus permitir, nós continuaremos com rádio, com muita honestidade, com muito trabalho e principalmente com muito respeito a todas as pessoas, da forma que nosso avô sempre nos ensinou e sempre prezou muito por isso. Que a gente tenha sempre simplicidade, humildade, respeito e que a gente sempre faça as coisas da forma correta como Deus nos ensina.
Gil José Jerônimo trabalhou com Lapinha desde o início de tudo. Ele trabalhou na Rádio Capela Nova, a primeira criada por Lapinha, e participou também da criação da Rádio Liberdade.
Rádio Liberdade, antes, Capela Nova de Betim, Rádio Capela Nova. Ele era sócio, né, com mais dois sócios, o senhor Lapinha. E eu pude trabalhar com eles na Rádio Capela Nova e também na Rádio Liberdade. Foi um prazer muito grande, família fantástica. Lapinha era um senhor visionário, né? A história dele é essa, né? De crescimento e com simplicidade, pessoa de bom papo. E é fantástico, uma pessoa fantástica.
O cantor sertanejo Cristiano Prata lembra com gratidão de Lapinha.
Simplesmente de ter aberto as portas da Rádio Liberdade para tocar as minhas músicas. Eu já canto já tem um tempinho bom, já são quase 31 anos de história, né? E sempre abriram as portas da rádio, sempre abriram as portas do Caipirão do Lapinha, os eventos da Rádio Liberdade e os conselhos também, que não só ele, mas principalmente os filhos. Conheço ele há um tempo, mas sou muito amigo dos filhos e dos netos. Então, assim, sempre apoiando a gente, e eu acho que a gente não consegue caminhar e chegar em lugar nenhum sozinho.
O jornalista e prefeito de Betim, Heron Guimarães, enalteceu o legado de Lapinha para Betim.
Lapinha, mais do que um betinense, né? Uma pessoa que fez história em Betim nesses 100 anos, né? Tinha acabado de completar 100 anos, né? Uma bela festa, é uma festa de vida. Hoje deixa todo um legado de empresário, um legado de betinense. E para nós da área de comunicação também deixa um grande legado, né? Ele foi o fundador da Rádio Liberdade, né? Ainda quando era Capela Nova, construiu aqui os móveis São Geraldo. Tem os seus filhos, né? O Ronaldo, o Eduardo, Marcelo, Geraldo, que é um orgulho para nós tê-los como cidadãos de Betim. Então, é uma perda grande, mas uma perda também que deixa um legado imenso, que vai nos encher de orgulho por muito tempo. Enquanto houver Betim, vai haver Lapinha, né? Então, fica essa história aí para todos.
Repórter Alice Brito.
Faltam 5 minutos para 7. A seguir, Arraial de Belô prepara o último dia de festa neste domingo.
PT vai lançar hoje a candidatura de Lula à reeleição.
O Burger King preparou um sanduíche do jeitinho que mineiro gosta. É o King Cheese, feito com um empanado de queijo crisp Seara, crocante por fora e cremoso por dentro, e molho levemente agridoce. Ô, trembão! E de 3 a 5 de agosto, quem passar no BK Drive e falar, me vê um King Cheese, uai, leva o sanduíche pela metade do preço. Vá treinando seu mineirês. Com o King Cheese, nem mineiro come quieto. Burger King, os melhores burgers são feitos no fogo.
Se você quer qualidade, preço justo e um atendimento de quem entende do assunto, anota essa dica. Dedé Autopeças. São 2 endereços para atender você. Avenida Tito Fulgêncio 374 e também na Avenida Tito Fulgêncio, no número 1370, próximo ao Viaduto do Barreiro e ao Hospital Santa Rita. 3133-687900. Dedé Autopeças. Confiança, economia e tudo que o seu carro precisa em um só lugar.
6:56, termina hoje mais uma edição do Arraial de Belô no Mineirinho. Neste último dia de festa gratuita, o público confere o encerramento do concurso municipal de quadrilhas e o show do artista Zé Vaqueiro.
Hoje, nesse domingo, vai acontecer no Mineirinho o último dia do Arraial de Belô, com o esperado show de Zé Vaqueiro, sensação do piseiro que está bombando na internet e nas redes sociais. Nesse sábado, milhares de pessoas foram até o Mineirinho para curtir mais um dia do tradicional Arraial de Belô, com um concurso de quadrilhas, comidas típicas de festas juninas e shows. Daniele Rossi, diretora de eventos da Belotour, faz um balanço da festa até aqui e da expectativa para o grande encerramento hoje.
O movimento desde semana passada está um grande público, né? A gente tem aí uma vila gastronômica com os bares do mercado, prato junino, quadrilha se apresentando aí durante toda a programação do evento também. Semana passada a gente teve aí em torno de 35 mil pessoas.
E nesse domingo uma atração nacional muito popular, né? Que a galera, esse novo piseiro, né? Que tem tudo a ver com o Arraial também.
Isso, e a gente vai estar recebendo o Zé Vaqueiro, que realmente a gente espera aí um grande público, praticamente igual foi o Mumuzinho semana passada, mas a gente também vai estar recebendo as 8 quadrilhas, inclusive a campeã do ano passado também aqui no Tablado. Então a gente espera um grande público. E aí a gente está aí para encerrar de fato o Arraial de Belo de 2027 com chave de ouro.
Fica o convite, né, galera que vem ver o Zé Vaqueiro, para chegar mais cedo e prestigiar as quadrilhas.
Prestigiar as quadrilhas e também comer as comidinhas aí da Vila Gastronômica, que tem muito prato mineiro aí bom e das faculdades juninas também.
Ai, Itatiaia também ouviu a população no Arraial de Belô e as opiniões de maneira geral são bem positivas.
Rafael de Souza.
O Rafael tá curtindo o evento?
Sim, sim, muito bom. A família tá toda aí, ó.
Boa, né? Um lazer gratuito.
É, segurança em primeiro lugar, né? Tá tudo tranquilo.
As quadrilhas, você assistiu?
Assisti, assisti uma. O cara é bom esse.
Como é que você chama?
Pedro Gabriel.
Tem quantos anos?
13.
Tá curtindo?
Muito, muito bacana, muito legal. Primeira vez.
E é legal ver as danças.
É, bem bacana.
Tá comendo aquela maçã do amor?
É, a famosa maçã do amor, muito boa.
Ah, e você, moça, qual que é o seu nome?
Laila.
Tem quantos anos?
15.
Laila, veio também com a família?
Com a família, todo mundo reunido aí. Gente, eu tô amando ver os vestidos, as danças, é muito legal.
É, o pessoal da quadrilha capricha, né?
Novo, porque cada vestido mais bonito que o outro, da noiva, então nem se fala.
Qual que é o seu nome, irmão?
Gosto Amador.
Gosto, tá curtindo a festa aí?
Bacana demais, a Rádio Belô bem organizado, a galera tranquila, super família.
Uma comidinha boa, né?
Comidinha boa, comidinha boa.
E você assistiu aí as quadrilhas?
Assisti bastante, bacana demais, as quadrilhas estão bem competitivas, o evento tá muito bacana.
Repórter Renato Rios Neto.
São emissoras que integram a Itasat, a rede Itatiaia via satélite, para os destaques do Jornal da Itatiaia.
Ataque que matou 3 funcionários da fábrica da Bombril é investigado pela polícia.
PT vai lançar hoje a candidatura de Lula à reeleição.
E PSD oficializa a candidatura do governador Romário Simões.
Justiça proíbe o INSS de negar benefícios a entregadores do iFood.
500 mil mineiros trocam a carteira assinada pelo próprio negócio.
Reportagem especial mostra como a geração CNPJ está transformando o mercado de trabalho.
Mulheres integram a primeira turma de escaladores do Exército Brasileiro.
Acidente com um avião turístico deixa vários mortos no Peru.
Ministro do Irã afirma que qualquer ataque dos Estados Unidos será respondido.
Atlético tropeça em casa e vai buscar classificação em Caxias do Sul pela Copa do Brasil.
E o Cruzeiro quer abrir vantagem esta noite contra a Chapecoense.
Este é o Jornal da Itatiaia. Editores Vanusa Rezende e Leonardo Leal. Coordenação Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo Fernanda Rodrigues. Direção geral Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
7:01, Jornal da Itatiaia, domingo 2 de agosto de 2026. Apresentação, Aline Neves e Eustáquio Ramos. Muito bom dia para você que está com a gente. Estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. A partir de agora, toda a rede Itasat reunida para trazer os principais destaques de Minas, do Brasil e do mundo. Trânsito.
A Polícia Civil deve investigar as causas de um acidente que deixou 2 pessoas mortas carbonizadas dentro de um carro na MGC 135 em Pedras de Maria da Cruz, no norte de Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo, um Gol, foi localizado em um barranco às margens da rodovia, completamente destruído pelas chamas. No interior do carro, foram encontrados os corpos de um homem e de uma mulher, que ainda não foram identificados. A perícia esteve no local e, após os trabalhos, os bombeiros fizeram a retirada dos corpos do veículo. A ocorrência também contou com o apoio do SAMU e ficou sob responsabilidade da Polícia Militar. Repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
Neste domingo, a intensificação do transporte de umidade traz possibilidade de chuvisco em pontos isolados da faixa leste de Minas. Céu claro, parcialmente nublado, com geada em pontos isolados da região serrana do sul do estado. Céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Céu parcialmente nublado no norte. Nas demais áreas mineiras, céu claro, parcialmente nublado, com névoa seca. Belo Horizonte vai ter um dia de céu claro a parcialmente nublado, com névoa seca. A temperatura máxima deve chegar aos 27 graus. Esta é a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Fernanda Viegas.
7:03, Convenção Nacional do Partido dos Trabalhadores vai oficializar o presidente Lula como candidato à reeleição neste domingo em São Paulo.
O presidente Lula deve ser oficializado neste domingo como candidato à reeleição durante a Convenção Nacional do PT, que acontece em São Paulo. Aos 80 anos, Luiz Inácio Lula da Silva parte para sua sétima disputa presidencial num cenário mais diferente do que nas eleições anteriores. Levantamentos agregados pelo site Polling Data, que é um agregador de pesquisas, indicam Lula com 46% das intenções de voto contra 42% de Flávio Bolsonaro num eventual segundo turno. No mesmo período das campanhas anteriores, a vantagem do petista era maior, apesar da vantagem que Lula tem apresentado com relação ao primeiro turno. A estratégia passa agora por tentar transformar a entrega de programas de governo em um capital eleitoral, também mobilizar uma parcela do eleitorado que ainda não definiu seu voto. No sábado, na convenção do PT na Bahia, Lula deu uma amostra do tom que pretende adotar e também apontou seu adversário nessa campanha, sendo ele a inteligência artificial. Lembrando que durante a convenção que colocou Flávio Bolsonaro como candidato à presidência da República, um avatar feito por inteligência artificial do ex-presidente Jair Bolsonaro foi utilizado, inclusive está sendo questionado no Tribunal Superior Eleitoral. Segundo Lula, esse será o principal desafio na campanha.
A gente não pode errar. A gente pode errar numa porta de jogo, a gente pode errar numa prova na escola, mas na hora que a gente vai escolher quem vai cuidar do destino da gente, a gente não pode errar. Por isso eu queria que a gente trabalhasse, se entregue, porque agora o nosso inimigo, se prepare, o nosso inimigo não vai ser mais um homem, vai ser a inteligência artificial, porque eles não têm o que falar, então eles vão mentir.